Voltamos então, minha gente, o nosso bate-papo sempre trazendo amigos da região, figuras que marcam a história, e Várzea Nova está em pauta hoje com Olinésio. Você não conhece Olinésio, mas você conhece Lelinho. Lelinho do cinema, Lelinho da Cinderela, Lelinho da voz de Várzea Nova. Eu queria retomar, Lelinho, falando, você mencionou o cinema, né? Mencionou também a Cinderela, o nome dado por Silvio. Mas foi nessa mesma época que surgiu o sistema de som, que era digamos, o porta-voz da cidade à época, ou foi depois?
Ah, já foi, o serviço de som foi antes, não é? Serviço de alto-falante, serviço de alto-falante, não é isso?
Sim.
É, ele surgiu antes. É, logo assim, na minha chegada aqui em Várzea Nova, nós tínhamos aqui um grande problema. Que problema era esse? Era de fazer anúncios, anúncios fúnebres, anúncios de achados e perdidos, uma coisa assim, toda assim. Uhum. Aí eu digo, rapaz, eu tinha uma vontade de ter... Porque em Jacobina, quando eu morava em Jacobina, tinha a voz do povo lá em Jacobina, que era, o Bolívar era o nome, a voz da cidade, aliás, não é a voz do povo, uhum. A voz da cidade, e tinha o serviço de alto-falante da Prefeitura Municipal de Jacobina. E eu chegava, andava lá, sempre andava por lá, eu sendo muito amigo de um rapaz do tiro de guerra de Jacobina, que ele era locutor na época, ele dizia, olha, eu quero falar alguma coisa? Eu digo, rapaz, eu tenho vontade, fala aí qualquer coisa. Aí eu cheguei, ele me dava um microfone, aí eu disse, bom dia, aliás, boa noite, né? Que sempre era noite. Boa noite, aqui quem fala é um amigo de vocês, Lelinho, tal, tal, tal. O locutor chamava-se Preto. Ele era do tiro de guerra de Jacobina, entendeu? Uhum. É uma pessoa muito amiga. É, daí eu fiquei com aquele incentivo de alto-falantes. Chegando aqui em Várzea Nova, eu não pensei duas vezes, né? Eu digo, eu vou instalar um serviço de alto-falante aqui, porque vai servir para essas coisas. Como eu disse na live de ontem, aí eu tinha uma amiga aqui, a professora Elizabeth Gomes, conhecida como professora Beth, ela disse, Lelinho, tem uma música muito boa para você passar na hora que, para diferenciar, chama atenção na hora que, para anunciar um falecimento, entendeu? Aí ela escolheu, ela me deu o nome da música, né? É, o nome dessa música é Silêncio. Uhum. Até por sinal, você ontem disse o nome, né?
É Nini Rosso, Il Silêncio.
Isso, é italiano, não
é? É verdade.
É. Aí eu escolhi aquela música que até hoje ela roda, entendeu? Uhum. E fez grande. O serviço de alto-falante em si fez muito sucesso, porque à noite, quando eu ligava, tinha programas pedindo casais. Pedindo notas, né? Oferecendo notas, oferecendo música, tal, assim. Dava até briga certas horas, porque tinha pessoas que ofereciam música a outro que não era para oferecer, entendeu? Aí a namorada achava ruim, entendeu? Mas tudo aquele ligeiramente, era só uma briguinha só. Você fazendo música, oferecendo música para tal fulano, tal, mas parava ali mesmo, entendeu? Uhum. Era muito aconchegante essa data, viu? Okay. E a praça que não tinha esse conforto que tem hoje, né? Por sinal, era na terra pura, entendeu? Não tinha lugar para se sentar, as pessoas se encostavam ali no posto, se encostavam em uma casa, que também não tinha a quantidade de casa que tem hoje. Mas era muito bom, entendeu? Uhum. Divertia muita gente.
Muito bem. Bom, sonorização, aí entra a boate, mas entra o cinema. Vamos falar do cinema primeiramente. Cinema, como era que funcionava essa questão dos filmes? Você tinha auxiliares, tinha pessoas que te davam ali suporte? Quais eram os filmes preferidos da plateia? O que era que lotava a casa? Qual era a capacidade do cinema?
Olha, o cinema, ele, logo a princípio, na inauguração dele, a capacidade dele era assim para uma média de 150 pessoas, por aí assim. Quando, na continuidade, eu observei que precisava aumentar um pouco, porque não podia aumentar lugar para sentar. Tinha que aumentar era o tamanho. Aí eu adquiri uns 10 metros nos fundos, entendeu? Aí aumentei o tamanho do salão. Aí passou a acomodar mais gente, não é? Foi muito, dava para tranquilamente, sem todo mundo sentado, todo sentado. Era uma média de 300. Já teve noites, por exemplo, filme de Tony Vieira, filme da Sexta-feira da Paixão, e no dia que Tony Vieira teve em Várzea Nova, entendeu? Aí foi uma média de 400 pessoas dentro do salão, viu? Sentados e em pé.
E nesse caso aí, Sexta-feira da Paixão, alguma coisa assim, você tinha que fazer duas sessões no dia?
Sexta-feira da Paixão eram duas sessões. A gente passava a primeira, quando terminava, já tinha a outra, já estava completa, entendeu? E tinha muita gente que queria voltar para assistir. A gente dava aquele jeitinho brasileiro, não é? Deixava algumas pessoas entrar ainda. Mas ficava muito, que era muito quente. Eu só tinha três ventiladores, entendeu? De teto, só tinha ficado, tinha abertura para o calor sair, mas mesmo assim esquentava demais.
Ô Lelinho, você falou do Tony Vieira. Aí eu faço uma pergunta sobre o Tony Vieira e outra emendada aí sobre a questão da censura. Não a censura porque passava filme que não tinha a questão da idade e tudo mais, mas porque os filmes apareciam cenas fortes, eram filmes que geralmente tinham lutas, tiros e tal. Como é que foi a saída de Tony Vieira à Várzea Nova para esse espaço do cinema? E como é que vocês faziam nas cenas que os filmes tinham violência, sangue, alguma coisa desse tipo assim?
Olha, nessa parte de sangue, violência, quase que a gente não inibia não na época, entendeu? A gente passava, deixava, porque, por incrível que pareça, o prazer do assistente do filme, ele quer ver a vingança do principal artista. Então tem o que ver. A gente procura, a gente fica assim temeroso, mas não. Enfim, o cinema é desse jeito. Aí, agora, tinha cenas assim muito explícitas, entendeu? Assim, de sexo, essas coisas assim, que aí a gente. Por exemplo, quem exibiu os filmes para mim, ontem até me esqueci de um nome, peço desculpa aí, meu amigo Marcos, chamado Marcos de Galdino, que também foi uma pessoa que me ajudou muito exibindo o filme. Eu tive o pai dele, que é Galdino, exibia filme para mim, entendeu? De Assis Marinho, que Deus já levou, entendeu? E Marco de Galdino, pessoas que colaboraram muito comigo, viu? Eu devo muito a essas pessoas. Eu devo muito a Marco de Galdino e também a Galdino. Me ajudaram bastante, bastante mesmo, viu?
E como era o procedimento para você saber a cena que tinha que de alguma forma censurar? Como era que vocês censuravam isso? O filme chegava e vocês exibiam automaticamente ou tinha que ter uma pré-estreia para vocês conhecerem o filme?
Olha, quando a gente pegava o filme, vinha um documento por nome Boletim. Neste boletim, vinha indicando o filme e as cenas, entendeu? Aí a gente, ó, tem cena explícita, aquele negócio todo, vinha todo, dando um bocado de informações. Aí a gente passava um pouco do filme, digamos, na quinta-feira. A gente passava, que na quarta a gente ia pegar o filme, chegava aqui à noite. Quando era na quinta, a gente passava para a gente mesmo, para ver as cenas, entendeu? Onde é que podia passar. Mas com o costume que Galdino já tinha, o Marcos já tinha e o saudoso de Assis também já tinha, eles tinham uma recomendação minha. Digo, olha, na hora que chegar nessa cena aí que não pode ser vista, tem muita criança no cinema, você põe a mão na frente da tela, ou seja, do projetor que fica da máquina, não é? Aí botava a mão na frente. Ah, meu amigo, era um tanto assovio, era tanto grito do pessoal: tira a mão, tira a mão, tira a mão, mas a gente não atendia, não, entendeu? Era rapidamente. Mas o filme de Tony Vieira Você já sabe filme nacional como é que é, não é?
Uhum.
Filme nacional é um negócio sério, viu?
Pois bem. Lelinho, de alguma forma, os cinemas da cidade de Jacobina te inspiraram para essa criação do cinema e posteriormente da boate também com o sistema de sonorização?
Ah, me inspirou porque eu não perdia, aos domingos, eu não perdia, dava o nome de matinê.
Uhum.
Em Jacobina tinha 3 cinemas na época. Muita saudade, é que hoje até nas grandes cidades não existe mais, não é?
Uhum.
Então, naquela época tinha Cine Aladim, Cine Trianon e Cine Paiaiá. O Cine Paiaiá era do saudoso Dr. Carlito, Carlos Dalton, não é?
Uhum.
Os outros eu me esqueço o nome aqui agora, mas eu posso citar os locais. O Cine Paiaiá ficava ali na Praça da Matriz, né? Praça uhum. Castro Alves. O Cine Trianon ficava ali na Praça 2 de Julho, entendeu? E o Cine Aladim ficava lá bem próximo ao Líder.
Muito bem.